Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tribuna, o seu podcast diário com os maiores babados do mundo heavy metal. Eu sou o Kilton Fernandes, este é o Tribuna, mais um programa do 99 Devils. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo no tododiaumetalnovo.tumblr.com e não deixe de nos seguir no Twitter, no @99devilspodcast, no Anchor FM, que é o anchor.fm/99devils, o nosso Facebook, que é o facebook.com/99devilspodcast, no nosso Instagram, que é o @99devilspodcast, ou em qualquer aplicativo de podcast que você usar. Estamos te buscando por 99 Devils. Só um pequeno aviso antes do nosso episódio. Se você está ouvindo esse episódio através do nosso feed, ou seja, se você assina nosso episódio em algum aplicativo de podcast ou alguma plataforma online de podcast, você vai conseguir ouvir todo o nosso conteúdo, mas não as músicas que colocamos entre as notícias. Para isso, só entrar pelo link na descrição desse episódio. E talvez você ouça algum barulho estranho no fundo desse episódio, mas isso é porque eu estou gravando esse programa na rua. Só mais uma mágica que o Anchor FM fez acontecer.
Smashing Pumpkins. Pantera influenciou Melancholy de Scorgan. O Pantera foi uma grande influência para um dos discos mais famosos do Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness, de 1995, a revelação feita pelo líder da banda, Billy Corgan, em entrevista a Loudwire. Conheci o Pantera muito bem, eu costumava assistir a banda o tempo todo, saí e bebia com eles. Dimebag Darrell deu uma guitarra para mim e outra para James. Eles tiveram influência em nosso álbum Melancholy and the Infinite Sadness. Foi uma das maiores bandas de todos os tempos, afirmou. Corgan também lamentou a recente morte do baterista do Pantera, Vinnie Paul, que faleceu no mês passado aos 54 anos. O fato de que ambos os irmãos Abbott se foram, Vinnie era incrível e adorável. Adorava a música e, obviamente, a tragédia que foi a morte de seu irmão e que ele passou naquela noite é algo que todos os músicos entendem. Se você conhecia Vinnie, você o amava e não deixaria de entender pelo que ele passava, porque todos já passamos pela situação de estar olhando para a plateia e não saber o que está acontecendo ali. Disse em menção ao assassinato do Dimebag Darrell durante um show do Damage Plan em dezembro de 2004. Bom, eu não sabia que os caras eram amigos, mas que legal que eles eram amigos. É bom que eles eram amigos, é legal você ter essa amizade aí no rock and roll, no heavy metal. Agora, é muito difícil pra mim conseguir ver a influência do Pantera no Melancholy e The Infinite Sadness. Eu até gosto de, como um filho dos anos 90, sendo criado nos anos 90, eu gosto de Smashing Pumpkins e gosto do Infinite Sadness, do Melancholy and the Infinite Sadness. Acho um puta álbum, assim. Ele tem aquele cheiro de naftalina dos anos 90 de VHS, cara. Ele tem essa característica aí pra mim. Mas eu não consigo ver a influência do Pantera em nenhum momento naquele álbum. Mas se ele tá falando, vão acreditar, né? Billy Corgan, que a internet acabou com ele, cara. Porque antes da internet, ele só era um cara que tocava na MTV, você gostava da música dele, então ele era um cara que se respeitava. Depois da internet, você descobriu como ele era escroto, né? Agredia a baixista da banda dele. Era escroto em casa, enfim. A gente consegue descobrir como é que esse cara, na verdade, era um escroto, né? Enfim. Green Day, American Idiot, volta às paradas do Reino Unido por visita do Trump. A campanha que tenta trazer American Idiot do Green Day ao topo das paradas do Reino Unido parece estar dando certo, de acordo com a Official Charts, que faz curadoria dos números locais. A música lançada pela banda em 2004 está em 20º lugar nos charts de quarta-feira, dia 11, 3 posições a mais que conquistou na terça, dia 10. Os números consolidados da semana são divulgados na sexta-feira, dia 13. A ideia da campanha é homenagear o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante sua visita ao Reino Unido. Com fins diplomáticos, a viagem do Trump acontece nessa sexta-feira, 13 de julho. Dessa forma, amanhã, né? Hoje, tá sendo hoje, é verdade. Dessa forma, os fãs pedem na campanha que se faça a compra do download da música American Idiot até quinta-feira, dia 12, para que a contagem seja feita e corresponda às paradas na sexta. A campanha está sendo divulgada pelo Facebook na página Get American Idiot to Number 1 for Trump State Visit. Até agora, o Green Day não se manifestou sobre a campanha. Entretanto, a chance da banda apoiada em cadeira alta, visto que seus integrantes, especialmente o vocalista e guitarrista Billy Joe Armisen, já fizeram críticas abertamente a Trump. Olha só, eu acho que o nosso tribuno hoje está muito anos 90, essa é a realidade. Já falou de Smashing Pumpkins, estamos falando de Green Day, e é isso, cara, os caras têm uma música icônica, e o Trump vai aparecer lá no Reino Unido, os caras têm todo o direito de manifestar, vão colocar isso no primeiro lugar das paradas, e tá certo mesmo, cara, tá certo mesmo. A música tá aí mesmo pra desafiar todo o status quo, acho ótimo que isso aconteça. Agora, o mais surpreendente dessa notícia aqui, cara, é que American Idiot foi lançado em 2004, meu, porque eu lembro do lançamento de 2004, e foi no momento que eu falei, isso aí já é eu gosto do Green Day antigo, né, saiu o Green Day novo, eu não gosto tanto, gosto mais do Green Day antigo, mas foi há 14 anos atrás, cara. Meu, tô ficando muito velho, cara. A gente tá ficando muito velho aqui. Faz 14 anos que esse álbum foi lançado. E pra mim já era esse aqui, já era o álbum. E ele realmente, o Green Day, isso aqui, com uma segunda fase. Uma nova fase do Green Day. Não era a antiga fase do Green Day, não, cara. E já faz tanto tempo assim, né? Caramba. Ozzy e Sharon Osbourne. O filme vai mostrar o começo do namoro. Sharon Osbourne contou para Variety que está trabalhando em vários projetos, incluindo um livro sobre infidelidade e o que isso causa às pessoas, que ela está enviando aos editores, e um filme sobre o início do seu namoro com Ozzy. Começa no dia que nos encontramos, vai focar em como nossas vidas eram completamente diferentes, mas muito parecidas em certos aspectos. Eu vim de um pai muito poderoso, bem-sucedido, Don Arden, que era das bandas como Blackstar, Small Faces e Elon, e Ozzy vem de uma família muito pobre, um tanto quanto abusiva. Ele também tinha uma longa história melodramática, não um filme sobre sexo e drogas. Ozzy é muito mais do que isso, eu odeio clichês. Olha só, Sharon Osbourne, cara, ela, independente do que ela for, cara, ela merece todo o nosso respeito por ser a maior marqueteira que esse mundo já viu. Talvez só fique atrás da Emily do Evanescence. De qualquer maneira, um livro sobre infidelidade é algo que a Sharon pode fazer mesmo, né? O Ozzy sempre teve problema com isso. Uma merda de você ser famosa que você faz isso e faz essas merdas aí, todos estão sabendo, né? Porque isso é uma coisa muito séria, muito grave, machuca muito o relacionamento. E como o cara é o Ozzy Osbourne, simplesmente o Ozzy Osbourne, faz uma merda dessa, todo mundo fica sabendo e amplia muito o percebo, isso é muito chato. Esse é um livro que pô, legal que ela vai postar um livro sobre isso, assim, depende do que ela colocar no livro. Se ela realmente for colocar ali um teor de uma visão de como a infidelidade pode machucar as pessoas, assim, até com ideias, com experiências reais e pessoais, acho que o livro vai por um bom caminho. Mas se ela só fizer um livro de fofoca, algo que a gente conseguiria ver aí na CNN, cara, acho que aí já não acho tão válido. Mas eu acho que vai pro primeiro caminho, assim, porque ela tem histórias bem sérias sobre traições. Agora, esse filme, bom, eu não sei se seria ver um filme da Sharon Osbourne conhecendo Ozzy. É incrível, eu não sou muito fã do Ozzy fora dos palcos, mas o Ozzy dentro dos palcos é incrível, né? Casou com a filha do empresário dos caras. Enfim, né? Todo mundo conhece a minha história. Eu ia terminar com o Ozzy sua carreira solo aí desde então, né? Mas não sei, cara. Fica aí. Quem sabe? Você iria no cinema assistir esse filme? Comenta pra gente aí no Twitter, dá um mention aí, @99devils podcast, e dá um mention. Você assistiria a um filme do Ozzy conhecendo o Sharon Osbourne? Ela, só pra terminar, ela falou que o Ozzy é muito mais do que sexo e drogas, assim, não é só clichê. Muito pelo contrário. Eu acho que essa é a definição específica do Ozzy, mas tudo bem, né? Que isso eu vou contestar. Bon Jovi, chocando companheiros de banda com confissão. Um roqueiro, John Bon Jovi, atordoou seus companheiros de banda durante uma gravação do programa americano de entrevistas Inside Actors Studio, no ano de 2009, ao confessar que costuma ser um nerd na banda da escola. Olha isso, cara. O apresentador James Hunt, por exemplo, feito o seu dever de casa, revelou um segredo embaraçoso sobre o passado do cantor de Living on a Prayer, um fato com o qual nem mesmo o antigo parceiro de composição Mitch Sambora sabia. Bon Jovi revelou: eu tocava um pouco de trompete na escola e estava na banda escolar, o rockstar mais sexy do mundo, tem ali. Chocado, Sambora disse: eu conheci o cara há 27 anos, eu nunca soube que ele foi de uma bandinha de escola, cara. É, o Bon Jovi tem que provar uma coisa pra gente, cara. Ah, não importa que você seja, escola sempre foi o seu pior momento, cara, na sua vida, né? A gente sempre melhora depois da escola. A escola é um lugar muito cruel. A escola, em muitos aspectos, é uma prisão, né? É uma prisão. A gente pega os moleques, joga num lugar e fala assim: vai ter que ficar aqui todos os dias, 5 horas por dia, durante 11 anos, cara. E você vai se relacionar com essas pessoas, não importa o que você acha, e você precisa entregar um resultado ou você vai ficar aí mais tempo. É meio cruel, cara, é uma experiência muito cruel a escola, assim, uma experiência social muito cruel. E acho que todo mundo na escola não tinha a sua melhor época. Eu, enquanto metaleiro na escola, sofri. É que eu também praticava muito bullying, mas eu também sofri muito bullying por ser metaleiro na escola, cara. Não fazer parte de um status quo, assim, ter cabelo grande, ter um som mais pesado, sempre me colocou à margem da sociedade escolar, assim, né? E depois que eu saí da escola, realmente eu pude me reinventar enquanto pessoa, e a minha melhor versão, com certeza, é depois da escola. Na escola, eu acho que a gente não tem essa melhor versão nossa. E como foi a sua época de escola? Deixa um comentário pra gente lá no nosso Twitter, no @9ideiaspodcast. Não deixa pra gente falar como é que era a sua versão na escola. Você sofria muito bullying por ser metaleiro, usar cabelo grande e camisa preta? Fala pra gente. Bon Jovi, chocando companheiros de banda com confissão. Um roqueiro, John Bon Jovi, atordoou seus companheiros de banda durante uma gravação do programa americano de entrevistas Inside Actors Studio, no ano de 2009, ao confessar que costuma ser um nerd na banda da escola. Olha isso, cara. O apresentador James Hunt, por exemplo, feito o seu dever de casa, revelou um segredo embaraçoso sobre o passado do cantor de Living on a Prayer, um fato com o qual nem mesmo o antigo parceiro de composição Mitch Sambora sabia. Bon Jovi revelou: eu tocava um pouco de trompete na escola e estava na banda escolar, o rockstar mais sexy do mundo, tem ali. Chocado, Sambora disse: eu conheci o cara há 27 anos, eu nunca soube que ele foi de uma bandinha de escola, cara. É, o Bon Jovi tem que provar uma coisa pra gente, cara. Ah, não importa que você seja, escola sempre foi o seu pior momento, cara, na sua vida, né? A gente sempre melhora depois da escola. A escola é um lugar muito cruel. A escola, em muitos aspectos, é uma prisão, né? É uma prisão. A gente pega os moleques, joga num lugar e fala assim: vai ter que ficar aqui todos os dias, 5 horas por dia, durante 11 anos, cara. E você vai se relacionar com essas pessoas, não importa o que você acha, e você precisa entregar um resultado ou você vai ficar aí mais tempo. É meio cruel, cara. É uma experiência muito cruel a escola, assim, uma experiência social muito cruel. E acho que todo mundo na escola não tinha a sua melhor época. Eu, enquanto metaleiro na escola, sofri. É que eu também praticava muito bullying, mas eu também sofri muito bullying por ser metaleiro na escola, cara. Não fazer parte de um status quo, assim, ter cabelo grande, ter um som mais pesado, sempre me colocou à margem da sociedade escolar, assim, né? E depois que eu saí da escola, realmente eu pude me reinventar enquanto pessoa, e a minha melhor versão, com certeza, é depois da escola. Na escola, eu acho que a gente não tem essa melhor versão nossa. E como foi a sua época de escola? Deixa um comentário pra gente lá no nosso Twitter, no @9ideiaspodcast. Não deixa pra gente falar como é que era a sua versão na escola. Você sofria muito bullying por ser metaleiro, usar cabelo grande e camisa preta? Fala pra gente. Sarcófago, The Worst, em reedição em vinil e cassete. A Grey Haze Records, de São Petersburgo, nos Estados Unidos, anunciou o relançamento do álbum clássico da banda Sarcófago, The Worst. O álbum sairá nos formatos vinil e cassete, e o lançamento de previsão para o dia 24 de agosto, após ser presente de aniversário, que vai ser até o dia 27 de agosto. Segundo o release, o áudio do álbum passou por um processo de remasterização de qualidade, incluindo o áudio adquirido das fitas masters originais. A edição também vem com um pacote visual expandido, incluindo fotos previamente disponíveis na sessão de fotos do álbum lançado originalmente. The Worst foi lançado em 1996 e até hoje divide com os dos fãs do Sarcófago, sendo o segundo disco deles a contar totalmente com bateria eletrônica. Na época, segundo Wagner Amunier, eles queriam um resultado em que as faixas rápidas fossem o mais velozes possíveis e as pesadas o mais pesado possível. Olha que legal, os caras estão lançando um álbum em 2018 em cassete e em vinil. Que muito legal, cara. Isso é muito bom. Porque isso é a criatividade em 2018 para você fazer dinheiro com música, sabe? Porque se você quer qualquer tipo de som, você vai no Spotify, você vai na internet, no YouTube, em algum lugar, você vai encontrar o som que você quer. Se você quiser pagar pelo seu som, quanto mais valor agregado tiver no som que você estiver comprando, mais propenso você vai ficar a pagar aquilo. Quem quer pagar pelo som do Sarcófago, com certeza vai comprar esse cassete e esse vinil. Ele já pode ter o som, ele está querendo pagar pelo valor agregado a esse som. Isso é muito legal, cara. Isso é criatividade e relacionamento com a sua fanbase. Parabéns para o Sarcófago e para Grey Haze Records. Se eu tivesse um cassete, eu queria muito escutar esse cassete aí para me lembrar. Uma das primeiras coisas de heavy metal que eu peguei foi o Master of Puppets, um cassete gravado de ouvido meu, cara, há muito tempo atrás. Olha aí que interessante.
E essa foi mais uma edição do Tribuna, o podcast de notícias mais heavy metal da sua timeline. Eu sou o Kito Fernandes e esse é o Tribuna, mais um programa do 99 Devils. Se você não conhece o nosso conteúdo, saiba que no 99 Devils todo dia tem metal novo. Lembrando que você pode encontrar todo o nosso conteúdo no tododiaometalnovo.tumblr.com e não deixe de nos seguir no Twitter, no @99DevilsPodcast, no Anchor FM, que é o anchor.fm/99Devils, no nosso Facebook, que é o facebook.com/99DevilsPodcast, no nosso Instagram, que é o @99DevilsPodcast, ou em qualquer aplicativo de podcast que você usar, simplesmente use buscando por 99Devils. Compartilhe esse episódio usando a hashtag 99Devils.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.